שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, חלק א', דף כף ג', עמוד 23, הסתכלות פנימית, פרק ו', עוד כף ה'. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את הספר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור.
As perguntas selecionadas serão lidas durante a lição. Então, novamente, תלמוד 10 ספירות, parte 1, item 25. O desejo de receber não permeia o Netzal, exceto através de seu próprio desejo de receber por sua própria escolha, até o emanador desperte, até que o emanado se desperte. De outra forma, não é considerado o desejo de receber determinado no superior. A criatura tem que reagir com esse despertar de si mesmo. Porque o Kli de Shoras é a raiz da escuridão, seu oposto de O, deve começar a operar vagarosamente e gradualmente pela forma de causa e consequência. Esse é o significado do verso: as águas foram concebidas e na escuridão. A escuridão é o resultado de O em si mesmo e operado por ele como uma concepção ao nascimento, significando potencial e atual. Isso significa que em cada expansão de O, o desejo de receber é necessariamente incorporado. Entretanto, não é considerado como Shinui Tsura antes de Hatson, é claramente permanecido em O. O desejo de receber, que está incorporado no O através do Matsil, não é suficiente para isso. Mas Netzal, ele mesmo, deve, independentemente, mostrar esse desejo de receber nele em ação, significando de sua própria escolha. Isso significa que ele deve estender Shefa, abundância, através do seu próprio desejo, mais do que a medida de O e Pachut nele do Matsil. Depois de Metzal, é operado por sua própria escolha em aumentando a medida de seu desejo. O desejo e o desejo de receber torna-se fixo nele e o O pode vestir esse Kli permanentemente. É verdade que O em Sof também expande pelas quatro Berrinot, alcançando a medida completa do Hatzon pelo emanador em si mesmo, sendo Berinadalet. Isso é porque ele não irá além de seu próprio Atzmut, essa essência, e adquirir um nome para si mesmo, significando Ensof. Entretanto, o Tsura não mudou de forma alguma por causa do desejo de receber em seu poder. E não existe nenhuma mudança distinguida aqui entre O e o lugar de O, o qual o desejo de sentir prazer. Eles são um e a mesma coisa. Está escrito em Pekel Avot que antes de que Olam fosse criado, existia um e seu nome um. É realmente difícil entender essa referência dupla, ele e seu nome. O que o seu nome tem a ver antes que Olam foi criado? Ele deveria ser dito, antes que Olam foi criado, ele era um. Entretanto, isso se refere a O em Sof, o que é anterior a Tzintzum. Embora exista um lugar lá e o desejo de receber, de chefar de sua essência, é ainda sem mudança e diferenciação entre O e o lugar. Ele é um, significando O em Sof. Seu nome um é o desejo de prazer que está incorporado sem nenhuma mudança. De qualquer forma, você deve entender o que nossos sábios implicaram, que seu nome é Hatson, desejo em Gematria, significando desejo de prazer. Então, antes que o mundo fosse criado, havia Olam, ocultação. Ele, seu nome era um. A luz e o desejo estavam conectados de tal forma que nós não entenderíamos a unificação. É acima de tudo. E depois, ainda no desejo, uma deficiência começou a ser estabelecida. Uma deficiência começou a despertar a si mesma para a luz, de forma a determinar sua atitude para a luz em um sentimento adicional. Ele mesmo quer preencher a luz, ele quer sentir, descobrir o desejo, que começa a querer ser como a luz e não oposto a ele. Então, e assim por diante, significando que todos esses discernimentos despertam quando a luz desperta, sem fim. Os discernimentos despertam pela luz, doando pelo desejo, para o desejo. É uma nova qualidade. E a nova qualidade no desejo é chamada o criatura. Porque antes da luz criar o desejo e preencheu, então existe uma unidade entre eles, o desejo não está separado da luz. É como um embrião no útero da mãe. Mas
אפרן חדש שהוא רוצה בתוספת לא חשוב איזה מין תוספת אז כבר התוספת הזאת אנחנו משייכים לרצון עצמו ואותה תוספת היא חשובה כי היא מתעוררת מצד הרצון הרצון מרגיש שזה שלו שזה הוא וכבר אפשר לדבר על הנברא זהו. זה מה שהוא אומר שאין הרצון לקבל נקבע בני צהל אלא על ידי התעוררותו לקבל מכוח עצמו כן. שיש בו איזה התעוררות משלו ממה שהאור חוץ ממה שהאור ברא בו ולפי התעוררות הזאת הוא כבר מחפש באור הבחנות משלו כן. תגובה מצד הנברא כלפי הבורא הלאה יש שאלות בבקשה אבל לא מדי כן נו
איך יכול להיות תגובה לא מהאור לא
מהאור אבל לא מאותו האור שברא את הרצון ומילא את הרצון זה מאותו האור ודאי מאותו בורא עכשיו אבל התפתחות יותר פנימית שהוא מעורר את חיסרון מצד הנברא. קדימה.
עוד כפוו, כללות כל העולמות שבמחשבת הבריאה נקרא אור אין סוף. והכולל של המקבלים אשר שם נקרא מלכות דאין סוף. וכבר נתבאר בעניין סוף מעשה במחשבה תחילה, שהוא מחשבת הבריאה שהתפשטה מעצמותו התברך כדי להנות לנבראיו. בין התבאר שאצלו התברך המחשבה והאור הם עניין אחד. ובזה מובן שאור אינסוף ברוך הוא שהתפשט מעצמותו כולל את כל המציאות שלפנינו עד גמר התיקון העתיד, שהוא סוף המעשה. אשר אצלו התברך, כבר נגמרו כל הבריות בכל שלמותם והנאתם שרצה להנות אותם. והנה, זו המציאות השלמה בכל צורכה נקראת אור אין סוף ברוך הוא. והכולל שלהם נקרא מלכות דאין סוף.
שאלה לפי מה שקראנו. רק קובע איך שזה נקרא בהגדרה הלאה
פרק ז' אף על פי שנצטמצמה רק מבחינה ד' נסתלק האור גם מג' לבחינות הראשונות כף ז' וכבר התבאר שהנקודה האמצעית שהיא סוד הנקודה הכוללת של מחשבת הבריאה והוא סוד הרצון להנות שבה קישט את עצמו להשוות צורתו למעציל ביתר סט. ואף על פי שמצד המעציל אין בו שום שינוי צורה בכל יכולתו, אמנם נקודת הרצון הרגישה בזה כעין המשכה בלתי ישרה ממהותו התברך. על דרך המשל הנעל מהעשיר. ועל כן מעטה את רצונה מהבחינה האחרונה, שהיא תכלית הגדלות של הרצון להנות, כדי להוסיף בדבקות בבחינת המשכה ישרה ממהותו התברך. ואז נתרוקן האור מכל בחינת המקום, כלומר מכל דלת המדרגות שישנן במקום. ואף על פי שלא מעטה רצונה אלא מהבחינה הדלת, אמנם מהטבע הרוחני הוא שאינו נחלק להלקים.
כן, לא? מה?
מה זה אומר שהתאחיד את השירות? מה זה התרוקן מהאור? ואז התרוקן האור מכל בחינת המקום? כלומר, מכל דלת המדרגות ששנם אומרים.
אם בחינת דלת.
O que significa dos quatro graus, Behina Dalet, por algum tipo de razão não recebe a luz, é sentido como a luz dos primeiros três discernimentos que levam Dalet a receber. Dalet não recebe, eles param de fazer seu trabalho de passar a luz para Dalet. Behina Dalet, que é o desejo de receber. E os primeiros três discernimentos são de forma a construir esse desejo de receber. O desejo de receber desaparece, para de fazer isso. E também os discernimentos prévios, é isso que acontece. É por isso que a luz desaparece de Dalet e desaparece dos primeiros três. Então, o que ele não deveria diminuir o desejo, mas a natureza espiritual, porque a desejo acontece em... Não acontece nos primeiros três. Os primeiros três discernimentos são discernimentos que constroem Dalet, o quarto. Não existe desejo de receber ainda. É apenas estar trazendo alguma coisa para o desejo de receber, entende? É por isso... Bernadala desaparece, então ele desaparece também. Todos os quatro discernimentos vêm. Se ela não recebe, à medida que ela recebe, a luz vem nas primeiros três discernimentos. Essas Bernat é uma criação do desejo de receber? Essas Bernat, sim. E então o desejo de receber nasce? Sim, o desejo de receber já está em Malhut. Mas isso não está claro. O desejo de receber Berna Aleph, Bet, subitamente o desejo de receber nasce. O que é isso? Rav, os quatro. Você quer ir nas quatro fases da luz direta agora, aluno? Rav, na luz em Keter, a raiz, o primeiro discernimento. Existe luz, desejo de doar. E então, algum tipo de ponto negro, desejo de receber. De onde veio a existência de ausência? A luz doando, a partir desse ponto negro, começa a se desenvolver através de doação sobre ele, o desejo de receber nesse ponto, começa a se desenvolver através da luz. E se transforma numa coisa gradual. Começa Berna Aleph, Bet Gimel e Dalet. E para de se desenvolver lá. Ok, porque ele alcança o desejo de receber. Sentir prazer. A luz que o criou começa. Não existe nada mais além disso. Existe um desejo pela luz. É assim que a luz o desenvolveu. E é assim que ele reage sobre a luz. Vamos continuar. Item 28. Depois disso, o cavo de Or estendeu uma vez mais os primeiros três Bernot e Bernadalat permaneceu um halal vazio. Depois que Or Ensofne Chá se estendeu uma vez mais ao lugar que estava vazio, mas não preencheu o lugar inteiro com as quatro Bernot, mas apenas três Bernot, como era o Hatson no ponto de Tzintzum. Portanto, o ponto do meio, que foi restringido, permaneceu vazio, e porque ó, iluminou apenas Bernadalet, mas não todo o caminho, e ó, Ensof parou ali. Nós vamos, portanto, explicar o assunto de Hitkalelut, de Bernot e uns dos outros nos mundos superiores. Você pode agora ver que as quatro Bernot estão integradas em umas às outras e de tal forma que dentro de Bernadalet também existem também quatro Bernot. Portanto, Or Ensof alcançou os primeiros três Bernot em Bernadalet e ela sozinha permaneceu vazia e sem Or. Aqui já estamos falando sobre Bernadalet sentiu a luz. Então, alguma coisa acontece, chamada vergonha. Ela não pode aguentar, suportar essa restrição. A luz sai. Como resultado, a luz departe em todos os três discernimentos. Bernadalet não está se comportando como antes, ele está apenas recebendo. Então, não querendo mais fazer o papel prévio, ele tem um novo papel. Qual é esse novo papel agora? Como o emanador se relaciona a Bernadalet através dos primeiros três discernimentos que mostram as qualidades de doação lá? Da mesma forma, ela quer também mostrar, na medida de sua doação para ele. Isso é chamado, ela recebe a luz e os primeiros três discernimentos. Bernet Gimel não tem nada para receber lá, mas o estilo que o emanador trabalha nela, por exemplo, é um exemplo para ela agora. Esse estilo doar para o emanador. Pense sobre isso. Pense. Existe muito sobre isso. Então, quando a luz vem às três Bernot, ela doa de volta para ele? A luz volta aos três discernimentos. É a forma Bernadalet opera. Exceto por isso, não existe mais ninguém que possa operar. Bernadalet para de ser um vaso de recepção, ela não quer receber mais. Ela quer ser como o doador, como o criador, porque é a luz que deu tal sentimento a ela. Ela se restringiu em receber como ela recebia e agora ela quer começar a ser como o criador. É uma extensão que pode ser como ele. Ela trabalha, é chamada, ela recebe nas primeiras três discernimentos. Ela realmente não recebe nada lá, não existem vasos de recepção, mas é assim que dizemos. É como o doador doa para ela, ela quer se assemelhar a ele em alguma medida, quanto possa. Ela faz isso ou é a luz que opera nela? É a luz que faz isso. O que ela sente, nós só podemos falar de Mahut, de Ensof. Então, é de acordo com o reconhecimento do mal, conhecer a qualidade de Binah, criador, que se torna independente. Vamos estudar isso. É nosso trabalho já. Outra pergunta. Deveríamos entender o processo geral, cada ação. Nós vamos entender cada um ou apenas fluímos com o processo? Não podemos filosofar sobre isso. Nós deveríamos entender isso também, sim, tanto quanto possa. Não tem que parar o trabalho, isso é separado, mas tanto quanto queremos entender as ações da luz, nos ajuda a corrigir o vaso. Continue. Capítulo 8. Item 29. Rokhma é chamado O. Hassadim é chamado Maim, água. Biná é chamado Maim Elionim, água superior. Malhut é chamado Maim Atanim, água baixa. Significando, das quatro fases da luz direta, temos luz em Berna Aleph, Berna Gimel, Maim, água, Berna Bet e Berna Dad. Claro? Continue. Item 29. Agora deveríamos explicar o significado das quatro Bernot de causa e consequência necessários para completar a Tsurá do desejo de receber. Está escrito, as águas foram concebidas e chegou à escuridão. Significa que existem duas Bernot de O em Atzilut. O primeiro Berriná é chamado O, chamado O Hormá, e o segundo Berriná é chamado Maim, que é chamado Hassadim. A primeira berriná se estende de cima para baixo, sem nenhuma assistência do inferior. O segundo berriná estende com a ajuda do inferior, portanto, chamado Maim, por causa da sua natureza de O, de estar acima, e a natureza de Maim, de habitar abaixo. Existem também dois berrinot em Maim, o Maim superior, por Berrinabet nos quatro Berrinot e o inferior Maim através de Berrinadalet nas quatro Berrinot. Ok? É a forma como a luz se estende através de Romai Zerampin e uma expansão de Hassadim através de Bet Dalet, a luz de Roma. Aleph Gimel, luz de Hassadim, Bet and Dalet. Continue. Item 3. Eis quatro Bernot para descobrir o Kli, que é o desejo de receber. Por essa razão, qualquer hipatitude de Ohen Sof consiste de excesso Sefirot. É por causa do Ohen Sof, o qual é Shoresh e Matzil, chamado Keter. O O do Ipachut em si mesmo é chamado Rokhma, sendo a medida inteira de Ipachut do O de cima e de Ensof. Já foi dito que o desejo de receber está incorporado em cada Ipachut de O de cima. Entretanto, o Tsurá do Hatson não se torna aparente antes do desejo estender de O e despertar no Netzal, mais do que na medida de seu rito. Portanto, por causa do desejo de receber potencial está incorporado imediatamente no Or de Patshut, o Or é compelido a trazer o potencial ao atual. Consequentemente, o Or desperta para estender Chef a abundância adicional mais do que a medida de seu Hit Patshut de Esof. É então que o desejo aparece e adquire uma nova forma em Shinui Tsura, disparidade de forma. Isso faz ele mais escuro do que e ganha Viut através de Hidush Tsura. Essa parte que se tornou mais ave, chamado Binah, como no verso, eu estou compreendendo Binah, poder, Gevurah é meu. Realmente, Binah é uma parte de Rokhma, significante o mesmo Or de Tpachut e Ensof. Entretanto, porque ela aumentou seu Hatson e direcionou mais chefa do que a medida do seu Tpachut e Ensof, ela adquiriu Shinai Tsura, disparidade de forma, e cresceu ainda mais grosseira do que Or. Dessa maneira, ela adquiriu seu próprio nome, Sefirah de Binah. A essência de adicional Shefa que ela estendeu de Ensof pelo poder do seu Hit Gabrut e Hatson é chamado Or Hatzadim ou Upper Maim, ou Maim Superior. Isso é porque Or não estendeu diretamente de Or Ensof, como o Rokhma. E de outra forma, é assistido pelo emanador que intensificou o Hatson, consequentemente adquirindo o nome separado, o Hassadim ou Maim. Agora você encontra que o Sefirá de Biná consiste de três características de O. A primeira, O Atzimut de Biná, a qual é uma parte de O Chokhmah. A segunda é Itabut e o Tinut Tzura, a disparidade de forma adquirida pela intensificação do Hatson. O terceiro é O Hassadim, que veio para ela através de seu próprio Rim Rasha, a extensão de Ensof. Entretanto, isso ainda não completa o vaso inteiro de recepção, desde que Biná é sensualmente uma Horma, que é realmente transcendente, sendo um direto rito pachuto de Orensof. Consequentemente, apenas a raiz dos vasos de recepção e o operador da operação de Kli apareceu em Biná. Depois disso, o mesmo Orhassadim, que ela estendeu através do poder do seu Higabut, estendeu dela uma vez mais e alguma Ahara, iluminação de Rokhma, foi adicionada. Esse Tzpachut de Orhassadim é chamado Zerampin ou Hagat. Esse Or de Hitpashut também aumentou no desejo de se estender uma nova abundância que é maior do que a medida iluminação de Rokhmah em seu Hitpashut de Bina. Esse Hitpashut é também considerado como dois Berrinot, porque o Or de Hitpashut em si mesmo é chamado Zerampin ou Vak, enquanto que Hikabut nele é chamado Malhut. É assim que chegamos as excessos Sefirot. Keter é Ensof. Chokhmah é Or de Hitpashut, expansão de Ensof. Biná é Or Chokhmah, que intensificou a ordem de aumentar a abundância através da qual ganhou a Viut. Zerampin, que consiste de Ahagat e Nihi, é Or de Hassadim, com Ahat, iluminação de Chokhmah, que expande de Bina, e Malhut é Hit Gabut Bet, a segunda Chokhmah, mais do que existe em Zerampin. Perguntas?
Temos falado muito disso, mas existe algo mais que agregar, e vamos começar novamente. A pergunta: estamos falando de Behina Bet e Dalet, como se sobrepõe esse Itgadut? Mas essas são femininas, elas se sobrepõem e dizemos que é feminino e é deficiência e tem que sobrepor, porque deficiência não se sobrepõe, disse o Rav. Em que você se sobrepõe? A quem tem maior deficiência, especificamente. A abundância se encontra em Ensof. E tudo depende da deficiência, disse o Rav. Por que se chama Zerampin? Trata agora, disse o Rav, de fazer a luz de Ensof. É isso que eu estou perguntando. Por que se chama esse Ahab da palavra sobrepor-se? De onde que vai o masculino da palavra sobrepor-se? Porque Malhut faz a sobreposição no Zerampin. O Rav. Estes são duas diferentes coisas. Qualquer que tenha uma deficiência se chama Nukva, da palavra deficiente. No Nikva, o feminino, aquele que doa se chama homem. Por dentro, e portanto, Biná, doa, porque se chama feminino, na Ima superior. É isso que eu pergunto, disse o amigo. Por que, disse o Ravi, fazem inferiores, se chama Nukva, uma deficiência. Ela tem uma nova deficiência que nasce em si, e essa deficiência é Nukva feminina. E por isso se sobrepõe Gedel de Gidgatlut, do homem. O Ravi diz, correto. O aluno diz, então por quê? O Ravi diz, isso vem de cima a baixo. E abaixo, acima, obviamente, essas sobreposições são em Malhud e Nissan de restrições. O aluno chora da raiz e sobrepor-se à raiz do feminino. O Rav diz, a raiz do feminino sobrepõe-se à abundância adicional, agregada aqui. Alguém quer receber, se chama masculino ou feminino? O aluno responde, na forma que eu entendo, o Rav diz, sim, então você entende uma coisa, então fique tranquilo, quem pensa quer isso. O aluno pergunta, Rav, é verdade dizer que há um despertar da luz do Kli por parte dos... Qual é a diferença entre ambos? O Rav diz, a luz, os vasos somente é despertada pela luz. O despertar, porque era luz, é porque tem uma meta. Tem o primeiro ponto de desenvolvimento, o desenvolvimento final, ponto final. Por isso, todo se encontra na luz. O vaso, de acordo com esse plano, se desperta. De onde se desperta? Da parte da luz. Não há ninguém além dele, obviamente. Entretanto, o vaso se dá a capacidade de... Então, o vaso pode puxar a luz. Esse é todo o plano da criação, de desenvolvimento. Somente ao grau da capacidade de ser independente. Ser independente tem êxito por meio da restrição, massar da luz que reflete, e o clique sobrepõe a si mesmo e que começa a trabalhar sobre a luz. De onde vem tudo isso? Da luz. De onde se encontra essa liberdade de ações? Não há liberdade de escolha aqui, somente ver que não há ninguém além dele. A liberdade de ações significa que quando existe em clipote, onde mais tem o criador e ambos os sistemas, na linha média, você pode determinar uma independência relativa. Mas nem no desejo de receber, nem no desejo de otorgar. Aí não há liberdades. O ser criado, que se compõe a si mesmo, de ambas, se encontram na linha média, linha do meio. 31. Leitura. O título são as quatro Berrinot e a razão são as quatro leis de Havaiá, que é o desejo. As quatro etiot do mundo, do nome de quatro letras, é a ponta de Ensof, quer dizer, a força que opera no pensamento da criação, que é deleitar as suas criaturas, chamado Kridketer. A Yud é Horma, ou seja, é Berina Avelef, que é em real potencial, que está o conteúdo no Or da Ishpatut, a expansão de Ensof. A primeira rei é Biná, quer dizer, em Berrinabet, que é a forma como o potencial se converte em real. Quer dizer, a Or de Rosimumá, que se desenvolveu mais e é mais espesso, e Bardizerampen, ou Hagat Nehit, quer dizer, em Ishpatlutsut, que expansão da Orda Hashadim, que chegou através de Binah, quer dizer, Aberriná Gimel. A força para cumprimento da operação, a última rei em Havaiá, é Malhut, quer dizer, Berrina Dalet. É a manifestação do ato completo dos vasos de recepção que se intensificou para estender mais Shefá, mais abundância, onde a Shpatshut, que é a completa, né, excede a forma do desejo de receber, e Or que reveste o seu Kli. Segundo o desejo de receber, que somente se completa nessa quarta Berriná e não antes. Agora, você pode facilmente ver que não há um Orne nos Eliotilim, ou de ser no Statumim, que não se situe abaixo das quatro letras. O Rav diz, de outra forma, eu não poderia revelar, não saberia. Quer dizer que há quatro berrinotes que estão em desejo de receber, que deve estar em cada hora, está incompleto. Por isso, esse desejo é singular e na medida dessa forma. O Rav, perguntas? Quer dizer que os quatro discernimentos da luz direta devem se encontrar-se na luz para que nós possamos falar dos seres criados? Ah, o que está descobrindo a luz na Dalet Birinot, sem a quatro não pode se descobrir nada. Posso fazer a pergunta da parte Suf? Um estudante está perguntando aqui, Ravi. Por que a luz de Ein Sof retorna ao lugar que estava vazio, que foi baseado no ponto 23? Porque a natureza da luz, que querem preencher o desejo, segue. A Shed de Moscou também pergunta. O que vai junto com a lei? Como nós vimos no ponto 25, não foi possível entender a pergunta. No ponto 27, corrigiu Raven, a luz que saiu dos primeiros discernimentos, então quando a luz regressa, já se encontra entre discernimentos em Dalet, porque Dalet se restringiu e a ordem, a forma que recebe se chama Gimel Berinot. Mas, obviamente, Dalet é o que está trabalhando aqui. Vamos seguir. Ponto 32. As Otiot, Yud, letra Yud, Rei, Vav, as leis de Havaiá, são potenciais. Isso poderia surpreender-nos, já que Yud implica Rohmai, Rei, Abinai, e as Otiot é a essência total do Or que existe nas 10 Sefirot, que está no Sefirá de Rohmai, entre Binah e Malhut, simplesmente se reveste em Rohmah. Assim, Rohmah deveria ter tomado a letra maior em nome de quatro letras, o Rav. Porque Keter é o pensamento da criação. Toda a luz que temos na criação é para dar prazer a ele, que em si mesmo, e é Rohmah. A Rohmah é a mais importante, e a luz e o vaso. Então, tudo o que será revelado. Segue o texto. A questão é que as Otiot do mundo, no nome de quatro letras, não implica nem indica quantidade de Or nisso. Em troca, elas indicam a medida do impacto no Kli. O branco e no pergaminho da Torá e o negro, que são as Otiot, as letras, e a Natorá indica a quantidade dos quelins. Assim, devido a que Keter, somente a Berriná de Shoresh e a de Shoresh ao Kli, com isso está implícito ao ponto da Yud, Rohmah, que é que não foi aparecido realmente, está explícita na menor Otiot da Yud e Biná, onde a força é posta em ação, e indica com a letra mais ampla, a rei. Então, com a inclusão do ato, por conseguinte, está implícita uma letra larga e estreita, que é a Vav. E isso indica que a essência do Kli, até agora, está oculta e permanece como potencial. E, sobretudo, indica que, ao final da sua expansão, aparece o Kli completo. A Rohmah não se dirigiu a manifestar o Kli completo no seu Ishplatsut, porque é um Kli incompleto, é o que obedece ao operador do Kli. A pata da Yud é ensinando que, todavia, é curta. Quer dizer que não se manifestou a força nela e, através da sua expansão, o Kli inteiro. Malhut também está implícita na Lei Rei como Binah. que é uma lei alta e aparecendo em sua figura completa, sua forma completa. Devo surpreender a vocês que Binah e Malhut têm as mesmas otiot, porque no Gimar Tikkun, no mundo das correções, eles são feitos similares e estão sempre seus quelins uns um ao outro, como diz o versículo. Então elas duas foram o Rav. Então, vamos estudar e ler. E não é simples, porque tu inclui toda a criação, desde o princípio até o Gimar Tikkun. Então, temos essa Havaiá que se revela e verdadeiramente se completa a sua forma em todas as letras que têm em suas interpretações, ou seja, as letras secundárias. As luzes também, que são o assunto dos cinco mundos. E todos os preenchimentos. Então, as letras, ainda que por agora parece que são símbolos artificiais, se entramos em todas essas interrelações, podemos entender as partes que vão ao ego. E quando começa a trabalhar e a pessoa começa a sentir que essa é a forma. De acima a baixo, esquerda a direita, direita a esquerda, de que forma? Ou de forma de arrogância contra o passar, ou se é de forma circular, se isso provém de Ensof, e em todos os tipos de outras formas. A forma em que essas letras se estabelecem é importante, porque tudo que temos são três letras, Yud, Hei e Vav. Só o ponto de Yud pertence a Yud, e a Hei baixa também é como a primeira Hei. Então não há nada mais do que três letras, porque essas três letras constroem toda a Havaiá. É suficiente, sim, se não é, não ocupamos mais. Que é a luz de Rohumak e a luz de Hassadim. Que desde Yud temos a expansão, e a partir de Yud temos essa expansão, e a luz de Rohumak é depois a luz de Hassadim e sua integração, conviver juntas, e isso é tudo. Esse é todo o assunto do Yotiot e das letras que passaram. Pergunta. As três letras de Havaiá, Rav, ela construi esse Yud, Vav, He, Dida. Não foi possível entender a pergunta.
Yud, Vav, Dalet.
São construídas através de Yud, Vav e Dalet. O Rav diz em lugar de rei, inclui Dalet? Não. Nós dizemos, obviamente, que é assim, mas o dizemos, inclusive, que as letras são Yud, Vav e rei, e nada mais. Rei simboliza a luz de Hassadim, da misericórdia, e Binah. Vav, se vista a expansão de Hormah através de Hassadim, e dessas duas luzes nós temos toda a criação, e se acabou no único. Segue o Lawrence. Ainda serão revelados como quando Malhut, que aparece a Binah, deve receber a luz de Hormah para aparecer essa Hormah, aparecer essa Binah. Porque a luz pode aparecer em Malhut quando eu otorgo em Binah, como Binah somente recebe tudo. É uma expressão de Malhut, que Binah está disposta a dar tudo. Não tem Malhut para dar tudo, mas deve receber tudo. Mas a forma de sua expressão é a letra rei. Desde o fundo do seu coração, o que dar aí é o que deseja receber desde o seu ponto de coração. Receber para doar se chama isso. A forma da rei não muda. O Ravi, não muda da rei. não muda. Porque a forma externa, assim são. Por que dizer que a primeira do Vav, porque vem de cima a baixo do emanado e há muitos jogos no meio, o Rav correto, existe uma grande diferença em intensidade, mas nós já vamos estudar tudo isso. Bom, agora vamos ler mais, então? Sim. Existe uma expansão de acima a baixo e o espaçut também da luz de raça, que se estende à luz de Hassadim, esquerda e direita, correto? Então, qual é essa linha diagonal? O que é essa linha diagonal que fala tanto? As duas partiçando juntas, Rohumais Hassadim, a luz que vem daqui e a Hassadim de abaixo, por isso se faz uma forma diagonal. É como um sinal de passar. A participação das duas forças são as duas luzes que operam juntas mais na estrutura. De onde se leva ao fim o Bernadalet, que está abaixo do tabur geral, que aí, na Rav superior, é Hassadim e depois tendo a luz de Rohumá e o meio a Umassá. Por isso, agora é diagonal. Se escreve muito a respeito. Já vamos ler acerca da diagonal. Temos que entender o que temos aqui, simplesmente. É que quanto mais explica, mas nós recebemos do estudo, e o mesmo o principal é um trabalho interno, porque aqui não há mais o que explicar. Essas coisas têm muitas palavras e pouco entendimento. Então, ele entende que nós necessitamos reduzir as coisas e entender nada mais que nos falta. Mais perguntas? Nenhuma? Então, temos mais um pouco de tempo e vamos ler algo mais. O movimento espiritual significa renovação. Ponto 33, todavia nos fica por analisar o significado do tempo e movimento que encontramos em quase em cada palavra dessa sabedoria. Então, vocês devem entender que o movimento espiritual não é como um movimento tangível, se refere a uma estrutura renovada. E cada Rishulá, que é entendido que esse Shilutsura, que é se renovou o espiritual, onde na sua forma geral, que é sido espiritual, se encontra como se tivesse sido dividida e se considera que saiu com seu próprio nome e a utilidade pelo qual se moveu exatamente como uma essência porque partiu de alguma parte e se moveu até um lugar diferente. Por isso, é o Kishulá, ou seja, cada mudança do desejo de receber, que cada um usa algum tipo de diferença na luz, essas coisas se chamam movimento, Kishulá. E, obviamente, e como ocorre neste mundo, que nada muda mais do que isso, mas somente muda no lugar da espiritualidade, uma mudança essencial em algo significa que muda o seu lugar, porque o lugar é acima abaixo, ou seja, próximo ou afastado do emanador. Por isso somente as mudanças essenciais dentro dos seres criados mudam o seu lugar. Ficou claro? Dizemos, Rav, que o nosso estudo deve ser para sentir e voltar em um. Sim, disse o Rav. Então, nós podemos dizer que o movimento também é também as entradas e saídas deste lugar? Movimentos do seu aluno mais e mais, e cada dia fazer mais escrutínios de que não há ninguém além dele, e que a pessoa entenda e estar em controle, e isso de todo mundo, porque o que mais pode reconhecer isso e mais. Vamos ler ponto 4. O tempo espiritual significa um certo número de renovação de Yetsurá que provém uma da outra, anterior e posterior, significam causa e consequência. Com respeito às definições espirituais do tempo, pode-se entender que o tempo realmente se define por nós somente com a sensação de movimentos. Nossa imaginação retrata e projeta certo número de movimentos consecutivos que se discriminam um do outro e nos traduz como uma certa quantidade de tempo. Então, assim, se uma pessoa não estivesse no estado de total repouso por seu meio ambiente, nem sequer seria considerado o teu conceito de tempo. O que no mundo espiritual, certa quantidade de razão de Yetsurá se considera com movimentos espirituais, aqueles entre si mesclam entre si, entre graus e consequências, e são chamados na espiritualidade, que no mesmo modo antes e depois, se referem sempre a causa e consequência. Perguntas? Isso fica claro para nós? Que o tempo é o número de mudanças que temos em nos ser criados e desejo receber, não é verdade? E somente essas mudanças são alcançadas de uma forma com o tempo. Você vai perguntar acerca disso? Pergunta o aluno. Por que, se eu estou em completitude com a sociedade, eu não sinto tempo, o Rav? Porque não tem nada que mudar. Você sente que tudo é perfeito e acabou. Mas qual é a correção, Ravi? O Ravi, escutaste a definição de tempo e mudança de estado? Se você traz o meio ambiente, eu não faço nada? Não faço nada, você simplesmente está se encontrando e não há tempo, não há nada. Simplesmente estou assim. Como assim? O Ravi, trate de colocar-se assim mesmo, entrar no prazer e sentar aí, como ficar aí. E vai sentir que o tempo desaparece. Trate de fazê-lo. Bom, então o que vamos fazer agora? Vamos continuar? Vamos fazer uma canção? Terminamos isso agora? Vamos ler, mas capítulo 10. Toda essência que se escreve em emanador é o desejo de receber, e qualquer agregado é atribuído ao maticilado emanado. Se distinguir do desejo de receber o Netzal, é seu Kri, e também que essa é a substância geral que se atribui ao Netzal, ao emanador. E, portanto, toda existência é atribuída a ele, é atribuído ao Matsil. Somente o desejo de receber é emanado. O restante é emanador. Como luz e vaso, desejo de receber, ou seja, deficiência. Se não há deficiência, não há ser criado. O desejo de receber é a primeira forma de toda essência. E quando vimos a primeira Yetsurá como substância, porque não temos nenhum êxito. Bom, percebemos o desejo de receber como um incidente, como um Yetsurá na essência, mas como percebemos como substância da essência, o mesmo ocorre com as essências que se encontram acerca de nós. Temos a denominar a primeira Yetsurá, a forma, na essência conforme a primeira substância, porque não temos nenhum alcance e percepção em absoluto de nenhuma substância, já que nossos cinco sentidos são incapazes totalmente para ele. A vista do som, ou o tato, ou a visão oferecem a mente escrutinadora, primeiro, e no caso, a essência. E são formulados através da cooperação de nossos sentidos. Por exemplo, se tomamos os átomos menores, inclusive os microscópicos e os elementos de mais diminutos de qualquer essência que está tão separados por processos químicos, nós vemos mais coisas abstratas que aparecem. Mais precisamente, são seguidos e examinados pelos modos de desejo de receber e recebemos o que encontramos neles. Podemos utilizar essas operações para distinguir e separar vários átomos até a matéria primigênita da essência. No entanto, inclusive, então seriam nada mais que forças que não seriam essência em si mesma. Assim, encontramos que no assunto de corporalidade não entendemos a forma na qual nós podemos entender a primeira substância. Ao substituir a primeira metsurá, a forma que é a primeira substância, que leva todos os entes e formas que vêm depois. E depois de tudo o mais, é assim, no mundo superiores, onde o tangível e o fictício não é tangível. O Rave diz, o desejo de receber que se restabelece na luz não recebe o seu próprio desejo. Não se chama matéria, então. Ou seja, primeira matéria primária, matéria bruta do ser criado é aquele que revela a matéria por si mesmo, quer dizer, o desejo mesmo. Antes ele... Nós tínhamos formas prévias, que já falamos, que apareceram antes da matéria do átomo ou essência, que não temos nós nenhuma sujeição a eles. Na forma temos que entender o desejo de receber, ou quer dizer, algo que entendemos o desejo de receber, quer dizer, o nosso negócio que tratamos antes de investigação, somente se trata do desejo de receber. E passamos a segunda... A seguinte parte da aula, mas antes uma canção.
Zarich shekolish yedan shebo yesh ner shedolek ve'en nero shelo kenech havero. Zarich shekolish yavin שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים להעיר לבבות. רק ניצוץ לא ידליק את אור האהבה, אבל יחד יהיה לכם קומה של קדושה. רק בינינו נדליק את אור האהבה, לשלבת גדולה. כל איש ידע שבו יש נר שדולם ונרו שלו כנר חברו. צריך שכל איש יבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים. So you're clean.